A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora o Escala Brasileira Especial, edição 666, e esse programa será temático: a música e o diabo. Teremos diversos convidados e ouviremos alguns depoimentos sobre o tal pacto com o demônio. Teremos música também. Se você é sensível ao assunto, desligue o rádio. Mas se quiser ouvir coisas interessantes, fique conosco. Bem, recentemente aqueles que disseram All You Need Is Love foram acusados de cultuar o capeta. Será? Para começar, vamos ouvir uma receita de pacto com o capeta gravada pelo paulista Vandy Doratiotto com a música do grande violeiro Paulo Freire. O objetivo? Tocar muito bem.
Moço, vai ouvindo. Diz que para tocar viola por parte, quer dizer, fazendo um pacto com o diabo, para pontear a bicha daquele modo atravessado, o senhor tem que fazer assim. Vai numa igreja dessas bem retirada, onde o senhor sabe que por lá já morou, tocou um violeiro bom danado de mão. De noitão, mão grudada, escurão mesmo, o senhor sozinho de tudo, quer dizer, o senhor mais sua violinha, vai se achegando perto da igreja, vai ouvindo. Naquele escurão traiçoeiro mesmo, o senhor larga a viola em cima de uma moita ali do lado da igreja, vai ouvindo, vai ouvindo. Nessas igrejas do interior, costuma ter uns buracos na parede que amoda o povo que fica lá dentro respirar, não é mesmo? Pois o senhor se achegue na igreja, soca a mão lá dentro do buraco e começa a gritar pra dentro do senhor mesmo, harto, o nome do tal violeiro. Que é pra tocar viola daquele jeito, só mesmo tendo feito o pacto do cutinhoso, não é? E grita o nome dele, harto, grita o nome, grita, grita mesmo. Moço, o senhor vai sentir uma mão agarrar seu braço lá dentro, uma mão peluda, umas unhas compridas que vão entrando na sua pele, que o tar lá dentro vai enfiando e puxando o seu braço, ó. O senhor continua a gritar o nome do violeiro e fazendo força para arrancar o braço lá de dentro. E grita aí, faz força, tenta arrancar o braço. Braço, vai ouvindo. Quando a sua mão já meio arrancada tiver dentro da mão do tar, o senhor vai sentir que ele vai quebrar sua mão de linhazinha em mil pedacinhos. Vai ouvindo. Pois nesse instantezinho, o senhor arranca de uma vez a mão. O senhor vai ver sua mão toda sangrando, os pelos ainda misturados nos cortes e os dedos quebrados, tudo penduradinho. O senhor olha para a moita e vê ali a violinha respirando, vai ouvindo, respirando, moço. O bojo dela enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Tom-se, vai na direção da bicha. Nesse instantezinho passado, vai aparecer um cachorro, o cão, bitelo, grande, preto, bonito mesmo, moço. Ele vai tentar te pegar. O senhor pula de um lado e negaceia de outro e não deixa. Ele não pode pegar o senhor e nem o senhor triscar nele. E pula e negaceia e revorteia, pula, negaceia. O escurão, o cão, a viola na moita e o senhor chegando perto. Pula de um lado, negaceia de outro. Ah, moço, se o senhor conseguir não mexer com o cão, é só pegar a violinha, mesmo com os dedos tudo quebrado, penduradinho. É só pontear a bicha, que os toques de viola já vão estar tudo morando dentro dos seus dedos. É assim.
Esse é o Escala Brasileira. Você está acompanhando hoje a edição especial 666. E nesse bloco nós vamos conversar com Alexandre Rocha. Alexandre, a gente até fica rindo aqui porque o tema chega a dar graça, né? Mas você veio falar, veio participar desse programa hoje para falar sobre a relação, coisa do diabo e a música negra americana, né? Que tem uma coisa muito parecida com o violeiro brasileiro.
Isso, isso. Oi, Alcebiades, boa noite aos ouvintes. Bom, essa relação do blues poética e musical com o diabo é um dos capítulos assim, mais ricos e mais complexos dessa mitologia do blues. E remete mesmo ao pré-blues, à escravidão, esse claustro, né, essa prisão que do africano depois do afro-americano no contexto da escravidão. Que uma das poucas formas que ele tinha de inserção social, cultural, inicial, foi pela religiosidade, né? A religiosidade imposta pelo senhor branco ao escravo. E com isso implicou toda, abrir mão de toda a sua cosmologia, cosmogonia africana e adotar o credo judaico-cristão, né? Notadamente protestante. E essa figura do bem e mal, demônio e Deus, diabo e Deus, é muito presente nesse credo e, obviamente, reverberou na religiosidade e na música, no caso, que foi a primeira manifestação musical religiosa, que seriam os spirituals, né? Essa relação do sagrado e profano, do demônio e tal, que fala, diz muito mais da presença hegemônica da religiosidade branca do que da africana e afro-americana, que eles tiveram que abrir mão,
né? Do olhar, né? O olhar sobre aquela cultura que era do negro, que queria nada mais do que reproduzir lá as coisas ancestrais, seus ritos.
Isso foi proibido de todos os sentidos. Primeiro, os instrumentos de percussão, eles tiveram que adotar os instrumentos de corda, que aí começa essa relação com o diabo, essa também que é uma herança europeia, né? Associar o violão, os instrumentos de corda de maneira geral e o violão em particular a uma música do diabo, principalmente quando o instrumentista era um virtuoso, né? Isso remete à Idade Média, passando pelo violino, que foi na figura do Paganini, né? Que toda essa destreza dele, essa performance dele, que era muito intensa, era associada a um pacto com o demônio, a uma relação com o demônio. E não por acaso o violino, no caso mais especificamente a rabeca, foi o primeiro instrumento adotado pelo músico de blues, que era entre o final do século XIX e início do século XX, depois que viria o violão. E então foi muito fácil fazer essa associação do músico de blues tocando violino com essa associação com o instrumento do diabo. E se o músico era um virtuoso, mais ainda despertava essa suspeita. E o próprio bluesman se favoreceu disso, como marketing, em dizer que fez pacto com o demônio para adquirir uma expertise como instrumentista, e que às vezes diz mais sobre uma autopropaganda do que um credo mesmo. Era uma relação muito complicada do bluesman com a religiosidade, porque não só a religião protestante foi imposta ao escravo e ao ex-escravo, como uma própria camada muito forte afro-americana incorpora essa narrativa e fazia essa dicotomia. Existe a música do diabo e a música de Deus. A música de Deus era o espírito, depois o gospel, e a música do diabo era o blues. Mas o engraçado é que isso meio que dá boca para fora, porque muitos pastores, que eram os preachers afro-americanos, tocavam violão. Inclusive, uma música que eu vou sugerir a gente ouvir é o Reverendo Gary Davis, que era um músico cego, um pastor, que é um preacher, né? Ou um guitarra evangelista, um guitarrista evangelista, que ele utilizava do violão e de uma estrutura do blues para pregar a palavra de Deus. Então mostra que essa coisa era muito mais complexa do que essa dicotomia esse binarismo que a gente gosta de enxergar.
Então, como é o nome da música?
A gente vai ouvir Say No The Evil com o Reverend Gary Davis, ao violão e voz.
Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Well, the devil is a deceiver. He won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. Well, the devil ain't no. Say no. Well, the devil ain't no trouble. Say no. Well, the devil is a deceiver. He won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. Don't you pay no mind to the devil. Say no. Don't you pay no mind to the devil. Say no. Well, the devil is a deceiver. Now he won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. He'll fill your house full of children. Say no. He'll fill your house full of children. Say no. Well, the devil is a deceiver. He won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. He'll lead you off into the jailhouse. Say no. He'll lead you off into the jailhouse. Say no. Why the devil is a deceiver? Won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. What you talking about, Miss Gibson? Huh? Nothing but a liar. Say no. Well, the devil is nothing but a liar. Say no. Well, the devil is a deceiver, and I won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. He'll make you leave your husband. Say no. He'll make you leave your husband. Say no. Run off and leave your family. Say no. Need to run off and leave your family. Say no. Well, devil is a deceiver. You won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. He'll make you kill somebody. Say no. He'll make you kill somebody. Say no. Let him know. The devil, he deceiver, and I won't cheat nobody right. Say no to the devil, say no. Ow.
Como Alexandre Rocha é um especialista no blues, e a gente hoje está trazendo até música que não é brasileira, mas enfim, como ela tem essa relação com essa tradição cultural do pacto com o demônio, o Alexandre vai falar mais um bloco aqui com a gente. Aliás, tem curso novo aí, Alexandre?
Uma possibilidade boa de a gente fazer uma segunda edição agora ainda esse semestre. Então, como eu saí agora do primeiro, estou dando esse respiro, deve ter acontecido agora nesse segundo semestre do ano uma segunda edição.
Curso de blues, né? Muito bem, vamos continuar falando sobre o diabo e a música. No caso, você vai citar um autor, quem é?
Isso, tem um autor da sociologia muito interessante, o Norbert Elias. É um autor antigo que foi redescoberto no meados do século XX, era um autor do início do século XX, foi redescoberto depois, que ele tem um trabalho muito interessante, A Sociologia de um Gênio, um livro quase póstumo dele, ele escreveu no final da vida, em que ele tenta desconstruir pelo esse olhar sociológico essa figura do gênio, usando Mozart como exemplo, de que é uma... tirando esse olhar filosófico, kantiano, do gênio que nasce com esse dom, que é uma coisa quase
nata,
né? E que mostra que não, que é todo um processo de muito aprendizado, de muito estudo, de muita negociação, e que tem outros agentes envolvidos que ajudam na evolução desse artista, sem desmerecer todo o potencial e toda a própria genialidade do artista, mas também tentar explicar como e por que ele chegou naquele estágio de expertise. E eu acho legal isso, porque dá para a gente pensar nisso no blues também. Essa questão do pacto com o diabo, por mais poético e ter uma eficácia poética muito interessante, mas termina obscurecendo o valor do artista. Não só no blues, você vê como o caso da Helena Meirelles, também a violeira, que esse pacto com o demônio é como se ela, num belo dia, adquirisse um talento que não existia antes, depois que ela vendeu sua alma. E não é bem assim, porque isso, como eu falei, tem uma carga poética, um simbolismo muito forte, mas tira essa agência do artista. No caso do Robert Johnson, dizem que ele era um músico mediano, que ele sumiu durante um ano e voltou absurdamente talentoso, e que ele teria vendido sua alma ao diabo em troca de talento. E, como eu disse, né, isso tem uma foi um marketing muito grande, não só para o Robert Johnson, tem o caso do Tommy Johnson também, um contemporâneo dele do Delta, tem um músico de St. Louis que era o Peter H. Straw, que ele se dizia que ele era o genro do diabo, ele usava como marketing, eu sou o genro do diabo. Enfim, isso tinha uma carga, dava muito poder ao artista, uma carga inclusive erótica, né, que eles tinham, que dava toda uma simbologia de perigo e tal, mas que se você ficar só aí, é muito pobre para você analisar a evolução do artista, fazendo esse link com Elias. O cara,
sem explorar os porquês, né?
Os porquês, que tá por trás. Ele passou um ano
a
treinando muito.
Sexual, a repressão cultural, e toda uma simbologia que isso tem, né? De um povo que não tinha nada a perder, porque estava marginalizado, né?
Exatamente. E é esse hedonismo do blues, essa não ter nada a perder aqui agora, que dá essa grande magia, essa música, e mostra como é muito pouco reduzir a um pacto todo um processo de treino, de as 5 mil horas do Mozart, porque o Robert Johnson tocava desde garoto, então ele veio no processo de evolução como instrumentista, e esse um ano, certamente, ele deve ter passado treinando muito.
Muita batalha aí, né? Muito esforço, muita repetição.
Isso.
Erra, acerta.
É, como diria eu, né? Eu acho que é o Olavo Bilac, trabalha, teme, lima e sofre, sua, né? Muita.
E qual vai ser a música agora?
Como ele tem vários temas que ele trata do diabo, diretamente citando o diabo e outras usando como metáfora, né? Às vezes o diabo é a própria companheira, ou então ele estava, enfim, na poética dele tem 3, 4 pelo menos temas em que ele cita o diabo. Eu acho muito interessante o Hellhound on My Trail, que aí sim é uma música que ele, Hellhound no caso seria os cães do inferno justamente vindo buscar a alma dele. Então é uma música que tem um peso muito grande poético e mostra também ele como um excelente instrumentista. Junta as duas coisas.
Então, um abraço, Alexandre. Obrigado por participar desse programa.
Eu que agradeço.
Você está com Escala Brasileira.